Vamos então começar a conversar sobre vida. O que é a vida humana? Acho que, mesmo essa pergunta, que deveria ser tão simples para vocês, é muito complexa. Deveria ser simples, porque afinal de contas vocês estão vivos. Mas se nós pedirmos uma definição para a vida, ninguém sabe dar. Poderia dizer um monte de coisas, mas a realidade de uma vida, ninguém poderia, como se fala, imaginar. Então, por isso, eu vou hoje falar um pouquinho sobre o que é viver, o que é uma vida. Vida humana é uma coletânea de fatos, de acontecimentos, aonde o espírito encarnado interage com esses acontecimentos através do processo Ashochi. Isso é uma vida. Uma coesão de acontecimentos, e a cada um deles, o espírito promove um raciocínio e dá um determinado valor a cada acontecimento. Vou dar um exemplo. Andar. Andar é um acontecimento. E o espírito, por observar cenários diferentes durante o seu caminhar, afirma que está andando, se locomovendo. Quando ele chegar a algum lugar, será um novo acontecimento que ele achocina lá e de lá, cheguei. Quando ele sair, será um novo acontecimento que ele de lá raciocina lá e diz de lá, estou saindo. Isso é a vida. Uma série de acontecimentos que são avaliadas, interagidas pelos espíritos através do seu processo raciocínio. Ficou claro, Luiz? Então nós podemos... Ó, se tiver a pergunta, pode fazer, viu? Então nós podemos definir a vida como dois momentos distintos. O momento onde está acontecendo alguma coisa e o momento onde o espírito está raciocinando o que está acontecendo. Isso é vida. Cada segundo da sua vida, algo está acontecendo e você está raciocinando aquilo que está acontecendo. Então eu queria, para nós compreender ainda mais profundamente a vida, e principalmente para compreender a vida no sentido espiritual, analisar cada um desses dois elementos, para nós entender isso, entender a vida. Vamos começar pelo acontecimento. O que está acontecendo na realidade? Vou dar um exemplo. Alguém chega perto de Oxê e lhe fala alguma coisa, ou age de uma determinada forma. O que, que é isso? O que é esse acontecimento? É alguém falando? É alguém fazendo algo? Não. É o karma em ação. O acontecimento não se traduz, não se define pelo que está acontecendo, mas pela essência que está sendo submetida ao Espírito como prova para sua encarnação. Vou dar um exemplo. Alguém rouba você. Não pode haver roubo, porque não há alguém. Não pode haver roubo, porque ninguém pode tirar o que não é seu. Porque se o que é seu é de Deus, e se Deus tirar através do ladrão para ficar com ele, continuará sendo de Deus. Então não houve nada roubado. Além de não existir o próprio objeto do furto. O que acontece ali? Por que o ladrão foi roubar exatamente você? É que é o seu karma. E o objetivo de acontecer esse roubo é para que você faça a determinada prova sobre algum aspecto do mundo espiritual. Por exemplo, não é certo, não é certinho isso, mas por exemplo, um roubo pode ser um teste ao despossuir material do espírito. O roubo pode ser um teste à paciência do espírito. O roubo pode ser um teste à vaidade do espírito. Essa é a essência da ação karmática. Então não há roubo, há uma prova para determinadas essências.
Braz disse, nesse prisma não existe vítima.
Não, nem é culpado. Nem culpado. Porque não importa o que aconteça na sua frente, é Deus colocando uma prova para você, colocando uma essência aonde você será testado no seu individualismo ou no seu universalismo. Não há vítima e não há culpados. Então, se nós definimos a vida como uma sucessão de fatos, eu definiria agora a vida como uma sucessão de karmas. Você passa a vida inteira vivenciando karmas, essências, colocadas por Deus para a sua elevação espiritual. Isso porque a vida carnal é uma etapa da vida espiritual onde o espírito está executando provas. Ficou claro isso? Então, nada que lhe aconteça pode ter acontecido por acaso, por sorte, por azar, ou porque o outro é gosto, ou porque o outro não presta, ou porque o outro é um safado. Tudo que acontece, você precisava e merecia passar por aquilo como uma essência karmática, aonde será testada a sua reação ao acontecimento.
Brás pergunta, ninguém vem à Terra sem ter karma?
Não, porque esse é o mundo de provas e expiação. Expiar é ter karma. Karma não é condenação, não é pena. Karma é simplesmente a reação ao momento anterior. Sem o karma não há vida, porque todos seriam estáticos. Se você consegue colocar um pé na frente do outro, é porque existe o karma. Senão você não moveria o pé. Mas para isso nós precisamos entender que karma não é culpa, não é pena. É simplesmente a justa e merecida reação a uma ação anterior sua.
Elcio, então já sendo separado do trigo, estaremos num novo mundo, um mundo de regeneração?
Isso, um mundo aonde não mais haverá os karmas que hoje existem, haverão outros. Não os que hoje existem, porque hoje são karmas do mundo de provas e expiação.
Léo, quando acontecer essa transformação, a separação do joio e o trigo?
O processo já começou desde a aparição de Nossa Senhora em Fátima, 1816, e se vai até o fim deste século. Ficou claro, então, que o que está acontecendo não é o que está acontecendo. O que está acontecendo não é o que você acha que está acontecendo, mas é nem o que você vê, nem o que você sela, nem o que você ouve. É o seu karma sendo executado. E ali existe uma essência e não um A.
Lex, como escapar, entre aspas, das sucessivas reencarnações se estamos sempre produzindo karmas?
Produzindo o karma de não mais encarnar. Ou seja, alcançando a reforma íntima, vivenciando este mundo dentro dos padrões ensinado pelo Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Na hora que você viver deste modo, você zelará o karma de viver num mundo de regeneração, aí não estará mais no planeta Terra. Aí você vai começar uma nova chanchala, uma nova oda de encarnação, aí para a regeneração e não mais para a pobre expiação.
Rômulos, né? Kim, perdoe-me, mas a aparição foi em 1916 e não em 1816, não?
Desculpa, você está certo. Eu é que falei a besteira. Obrigado, viu? É isso mesmo. E eu estava mais preocupado com os dois últimos números. Aí se fiz confusão com o outro, né?
Brás. Maria, mãe de Jesus, em todas as suas comunicações na Terra, está muito preocupada com o atual estágio em que estamos passando.
Isso, porque ela é a senhora da exeneração. Ela foi colhida por Deus e por Cristo para comandar os exércitos que talão o ensinamento para a mudança do planeta. E é por isso que ela pede sempre a conversão para Deus, não para a religião católica. Então vamos continuar. Então tudo o que acontece com você não é o que acontece, mas é uma essência, uma prova que você precisa, porque você anteriormente utilizou aquele sentimento. Vou dar um exemplo. Se você um dia teve posse, você precisa lá passar por uma situação e provar que você é capaz de despossuir. Se você teve vaidade, você vai precisar passar por uma situação que você teve vaidade, que onde você vai ter que provar que você não vai mais usar a vaidade. É isso que é o cabo. Agora, como eu disse, por exemplo, o assalto pode ir todas as coisas da vida, todas as ações karmáticas, pode ter diversas essências. Então, dentro da análise do acontecimento, nós não pode nem tentar descobrir que sentimento eu tenho que mudar. Se você foi assaltado, você pode ter que desposuir, você pode ter que deixar de ter ganância, você pode ter que deixar de ter vaidade, você pode ter que deixar de se achar um gostosão. Enfim, diversos sentimentos podem ser a essência da ação karmática. Então, quando nós vivemos, ou seja, quando nós passamos por situações, nós não podemos dizer nem no ato, nem na essência o que está acontecendo. Porque se eu ainda quiser descobrir a essência, eu não vou ter certeza. Porque, como Paulo nos ensina, Deus não deixa o homem conhecê-lo pela sua lógica. Por mais que você tente descobrir qual a essência daquela prova, você não conseguirá, porque senão não haveria o exercício da fé.
Léo pergunta: é verdade que existem irmãos de outros planetas ajudando nessa transição?
Encarnado, desencarnado na matéria deles e outras matérias no planeta. Sim, muito mais do que vocês pensam.
Elcio, como a espiritualidade observa os atos do presidente dos Estados Unidos da América?
Ação karmática do planeta. Só isso. Ele é um instrumento de Deus para zelar um karma para o próprio planeta. Todo o céu. O ato é só isso. Ação karmática. Seja o ato de quem for, o seu ou de outro. Qual o karma que ele está trazendo? Qual o sentimento? Não sei. É o que eu acabei de dizer. Você não sabe o que está acontecendo, seja no ato ou na essência. Então, se a vida é uma sucessão de fatos, e se eu nada posso saber sobre o fato, eu tenho que cegar sem saber que eu ceguei. Eu tenho que andar sem saber que estou andando. Ou seja, sem aplicar valor algum ao que está se passando. Essa é a evolução espiritual. É quando você vivencia todos os acontecimentos da sua vida de uma forma equânime, ou seja, sem aplicar qualquer valor a eles. Um ovo não é um ovo. Um ovo é nada. Andar não é andar, é nada. Comer não é comer, é nada. É uma ação karmática que eu não consigo entender por que ela está acontecendo e para o que ela está acontecendo. Ficou claro este ponto? É por isso que o Krishna diz que o sábio, o yogi, o verdadeiro seguidor do Krishna, liberto das coisas do mundo, transita entre as coisas do mundo como um bobo, como aquele que não sabe nada, como aquele que não aplica valor a nada. Isso ficou claro? Se tiver a pergunta, pode fazer.
Lex, devemos viver cada momento como se fosse o último, entre aspas.
Como se fosse o único. Porque ele é único. Cada momento é único. Porque o momento que passou já acabou, não existe mais. E o momento futuro não chegou, não existe ainda. Então você só pode viver o momento de agora como único. Ou seja, sem você saber de nada. Ficou claro?
Brás, um terráqueo em desdobramento fora do corpo pode ir até outro planeta?
O universo inteiro é aberto a qualquer espírito. Agora, os espíritos vão a lugares por similitude de vibração. Sim, você pode sair da Terra, mas você ir lá buscar inconscientemente um lugar que você se sinta bem. E onde você viva perfeitamente. Dificilmente alguém sairia e iria para o mundo celestial, porque vocês não se dariam bem no mundo celestial.
Léo, a escolha de querer evoluir para um novo mundo ou ficar atrasados reencarnando em outro planeta, mais atrasado, ainda pode ser feita?
É o momento de fazê-la. É a última oportunidade para aqueles que estão encarnados de compreenderem que precisa haver essa escolha e lutar. Não para viver a vida na felicidade material, mas para promover a sua reforma íntima.
Elcio, o senhor acredita em colônias espirituais como as escritas no livro Nosso Lar de André Luiz?
Eu não acredito. Eu posso dizer que as colônias espirituais existem. Mas volto a repetir, dentro da similitude de vibração. Existem espíritos que não precisam mais de colônias, porque já não tem materialismo algum. Esses vivem fora das colônias. Agora, existem espíritos desencarnados que ainda precisam de materialismo, e para esses existem as colônias. Então, nós chegamos à primeira conclusão, que tudo o que acontece é o nada. Ou seja, são coisas sem valores algum. Mas quando nós descrevemos a vida, nós dissemos que a vida era uma série de acontecimentos que eram analisados pelo raciocínio, aonde se aplicava um valor àquilo. Então, se aquilo é nada, aquele que alcança a evolução espiritual, ou seja, aquele que vive com a realidade, precisa, no seu raciocínio, chegar ao nada como valor. Qualquer outro valor dado pelo raciocínio a alguma coisa é o que o Kirna descreve como maia, ilusão. Existe um karma sendo executado, não pela forma, mas pela essência, e você se ilude dizendo que está acontecendo isso, aquilo ou aquilo outro. Existe um andar, é um karma, e você tem a ilusão de estar se locomovendo. O cegar é um karma, e você tem a ilusão de estar cegando. O sair é um karma, e você tem a ilusão de estar saindo. Todo o resultado de um pensamento que dá um valor a alguma coisa é karma, é maia, é ilusão. Então a vida humana poderia ser descrita como a coleção de camas, de ações que são analisadas pelo raciocínio. Mas a vida do espírito na carne é uma coleção, é um momento único aonde ele se exime de dar qualquer valor ao que está acontecendo.
Léo, é verdade que virou um planeta chamado de 12º planeta para fazer a limpeza da Terra? E é verdade que ele é habitado por estar na mesma evolução que a gente?
Ele é habitado, já está habitado por espíritos que estão começando o seu processo de evolução neste planeta. Ele já está habitado por espíritos que já foram exilados do planeta Terra e não vão ficar aqui. Agora, se é o planeta que vai chegar, se é uma nave, cada um vive a ilusão que quiser, porque planeta, nave, é tudo ilusão. É um valor que alguém está dando àquilo. Na verdade, é um ambiente, vamos colocar assim, onde os espíritos se zoom.
Lex, às vezes tenho a impressão de que tudo é muito temporário. Estou certa em afirmar que o que fica é sabedoria e experiência?
O que fica é o quanto você evoluiu aproximando-se de Deus. A sabedoria não é conhecimento, porque conhecimento é ilusão, maia. É fruto de um raciocínio, e todo fruto de raciocínio é um valor que você aplica a alguma coisa. Por isso é uma ilusão. Você só acha que é. Agora, a experiência, sim, porque o espírito vai atendendo com seus próprios eus entre a APA, né? É isso que fica. A sabedoria, ou seja, o abandono da cultura e a experiência de ter utilizado-se de cultura. Então nós chegamos à grande conclusão e que o próprio Kirna ensina também. O verdadeiro yogi silencia a mente. Ou seja, ele não raciocina e não aplica valores sobre nada. Ele está sempre na neutralidade. O que está acontecendo? Não sei. Para que você vai lá? Não sei. Será que eu vou? Ele não sabe de nada. Ele vive a cada segundo sem ligação com o anterior e sem ligação com o próximo. Está sempre atento naquele momento. Essa é a elevação espiritual. É o fim do raciocínio, o fim do dar valor às coisas. E aí você vai cair na realidade. Ou seja, Deus agindo, Deus emanando e agindo sobre o universo, zelando os karmas, que são as essências da ilusão dos atos. Ficou claro isso? Então eu diria que a elevação espiritual é parar de raciocinar. Alguém conseguiria parar de raciocinar? Não. E é por isso que o Kirna ensina também. Desapegar. O yogi raciocina, como você. Agora, o yogi não se apega ao fruto do raciocínio. Ou seja, o yogi está vendo uma parede. E pelo raciocínio, a parede é considerada verde. Isso vem, vamos dizer assim, a mente do yogi. Só que ele não se apega a isso. Ou seja, ele não decala para os outros, nem para si, que aquilo é uma parede ou que é verde. Para ele, se alguém disser que aquilo ali é um ar, ele vai dizer, é um ar. Porque ele não está apegado às verdades que se formam na sua mente. Ele está sempre sentado em Deus. Sempre dizendo, não há parede, há um karma. Não há verde, há um karma, há uma essência onde eu estou sendo testado. E aí ele vive o mundo material igual a você, só que ele não vive a vida que você vive. Ou seja, ele não participa dos acontecimentos pelos acontecimentos e nem aplica valores aos acontecimentos.
Braço. Ao sair do corpo consciente de madrugada, encontro minha rua que é totalmente vazia, cheia de espíritos. Essa população extrafísica é tão grande assim?
Muito maior. Só para encarnar, para cada encarnado tem 10. Só para encarnar, fora os que estão auxiliando. É muito grande. Mas olha, a rua vazia também é ilusão. Não se apegue a isso.
Léo, é verdade que existem várias naves mães, entre aspas, estacionadas no nosso céu, só que não conseguimos vê-las por ter uma vibração diferente?
Sim, é verdade. Mas a nave mãe não é uma nave. A nave mãe não tem formato. A nave mãe não tem combustível. Tudo isso é ilusão. É valor que você dá pelo seu raciocínio.
Lex, Joaquim, temos então que treinar sempre nossa mente a ver além das ilusões da vida que é o Maia?
Não, você não conseguirá ver além. O que você precisa é bloquear qualquer coisa que venha. Treinar para bloquear. Porque, veja, qualquer coisa que você imaginar além, será ainda imaginação, será ainda fruto de um raciocínio material, será ainda uma ilusão. Então não se apegue a ilusão alguma. Como disse o moço, eu vejo quando estou na carne a minha rua cheia de casas. Agora, quando eu não estou na carne, eu vejo ela vazia de casa. Não importa se ela é cheia ou se ela é vazia, não existe rua. Tudo isso é maia, tudo isso é ilusão, tudo isso é fruto do raciocínio. Ou da análise que cada um dá, o valor que cada um dá ao que está sendo percebido.
Braz, o mundo espiritual não é ilusão. Não é ilusão?
O mundo espiritual, como concebido por você, é uma ilusão. Porque não existe mundo material espiritual, e não existe mundo material do jeito que você consegue conceber. Tudo que você consiga conceber é ilusão, porque é fruto de um raciocínio. Então, existe um mundo espiritual? Deve existir, sei lá.
Mas é uma matéria rarefeita?
É uma matéria. Se nós aplicar o valor de rarefeito, nós vamos estar na ilusão, porque nós não sabemos o que é rarefeito. Aliás, nós não sabemos nem o que é matéria. É isso que eu estou querendo aplicar, e as perguntas estão servindo muito bem para isso. Cada coisa que você acreditou até hoje, cada coisa que você acreditar a partir de hoje, seja inclusive dos conhecimentos que eu falo, é maia, é ilusão. Apenas o absoluto existe. e o absoluto não é compreendido pelo espírito enquanto humanizado e quanto utilizando-se do raciocínio.
Léo, o ato do desdobramento astral para ajudar encarnados e desencarnados traz algum problema para quem o pratica?
Depende, se você fizer para ganhar fama, sim, vai trazer problema. Agora, se você fizer com amor a todos e sem esperar recompensa, não, não traz problema nenhum. Isso é vida humana, ou seja, nada. Qualquer outra compreensão que você tenha sobre qualquer coisa será uma ilusão. Será uma ilusão completa. Porque será fruto de um pensamento, será o valor aplicado através de um raciocínio. E esse raciocínio é a ilusão. Será a junção, como que na China, dos gunas pensados com os gunas pensantes.
Lex, a única realidade é Deus?
E Deus é a realidade. O resto tudo é ilusão. Agora, Deus não é a ilusão que nós cria através do raciocínio do que é Deus. Uma energia, uma potência, tudo. Tudo isso é ilusão. Deus é a realidade, mas o que é Deus? Não sei. Aí nós entramos na realidade do universo. Mas enquanto eu também imaginar Deus e usar o meu Deus imaginado como a realidade, ainda estou preso na minha ficção, na minha ilusão, no meu Maia.
Léo, sendo a matéria uma ilusão, ela pode ser moldada de qualquer forma pelos humanos?
Sim. Pelos humanos, não. Pelo espírito humanizado. Porque senão você vai pensar que você pode moldar com a mão. Não, você pode moldá-la com a sua força mental, vamos dizer assim. Mas para isso, você precisa estar, vamos dizer assim, apto para fazer isso dentro do universalismo. E não para fins individuais. Você já tem esse poder em você. Deus só não deixa você utilizá-lo, porque senão você vai agir, como se fala, utilizar para seu próprio benefício. Eu costumo dizer uma coisa. Tem gente que quer sair da carne e nunca consegue. Por quê? Porque não sair consciente, né? Porque não tem o merecimento. São individualistas. Querem sair da carne para ir na casa do vizinho ver o que estão falando deles. Aí não pode.
Braz, a ilusão para mim é acreditar em algo que não existe.
Então, tudo que você acredita não existe. Sabe por quê? Porque tudo que você acredita é fruto de alguma coisa que você acreditou antes. E tudo que você acredita é, como eu posso dizer, é verdade relativa, é verdade só sua. Não existem dois espíritos que possuam a mesma queixa sobre todas as coisas do universo, seja em qualidade, seja em intensidade.
Fada da noite. E a pessoa mal intencionada que consegue enganar muitas pessoas, isso é real?
Não, é seu karma. Se você foi enganada, você não foi enganada. Alguém a viu camaticamente na sua frente e você, ilusoriamente, deu o valor de estar sendo enganado. Não existe. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus é a seu favor, quem pode ser contra você? Qual a pessoa mal intencionada que poderia fazer mal para um filho de Deus? Não existe, né? Então, se fez, não fez. Foi Deus que fez, através daquela pessoa. E você, ilusoriamente, utilizando-se do seu maia, aplicou o valor de estar sendo prejudicado. Ou seja, não passou na sua prova.
Lex, cada pessoa tem então seu maia personalizado?
Na verdade, eu diria que não tem um maia personalizado. Tem um ego personalizado, e esse ego personalizado tinha um maia. Então é um maia personalizado, porque os egos são personalizados.
Brás, fazer turismo astral é uma ignorância de quem pretende?
Sim, é. Fazer turismo astral é ignorância, porque no universo não existe tempo perdido. Deus não pode perder tempo. Então ele não tiraria ninguém só para ter o prazer de voar.
Uf, no livro dos Espíritos fala-se que há espíritos evoluídos para quem é permitido antever o futuro. Então, como interpretar o livre-arbítrio dos encarnados?
O espírito elevado pode antever o futuro. Sim, ele sabe qual vai ser o futuro, o que Deus quiser. Ele não sabe o futuro como um acontecimento futuro. Ele sabe que no futuro só acontecerá o que Deus quiser. Agora, o livre-arbítrio do espírito com relação a fatos, do espírito não evoluído, só se processa antes da encarnação, quando ele escreve o livro da vida, quando ele pede a vida dele. Isso também está no livro dos espíritos. Então, filhos, eu quero só rematar uma coisa. Que tem muitos aqui que estão me ouvindo usar há bastante tempo. E até hoje, porque nós não tínhamos chegado nisso, pegava o ensinamento para tentar prever como vivenciar atos. Ou seja, se eu alcançar o que o senhor está falando, e como é que eu vou trabalhar? Se o senhor falar com, se o senhor fala que tem que acabar com a família como hoje concebida, como é que eu vou me relacionar com meus filhos? O ensinamento espiritual, seja ele qual for, não é para você programar próximos atos. Por quê? Porque o próximo ato está programado. E não importa como você easa, você vai viver o ato pré-programado. O karma. A única coisa que você pode fazer com relação a atos é reagir. Reagir espiritualmente, nem materialmente, porque senão você provocaria atos. E a reação espiritual que você pode ter é de duas maneiras. Acreditar na sua ilusão, no seu maia, ou universalizar-se, ligar-se a Deus. Então não importa o que está acontecendo, a única coisa que o espírito pode fazer é viver iludido, assando o que está fazendo, viver iludido, assando o que está acontecendo, ou viver na realidade. Nada. A vida sem valores, a vida sem ações, a vida no gozo perfeito do entojamento com Deus, como disse o moço, porque o nada que nós está dizendo que existe é o próprio Deus e a sua ação, a sua emanação. E é por isso que o Cristo ensina: na verdade, verdade, verdade vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino do céu. E este é o renascimento na vida. Esta é a nova forma de reagir aos acontecimentos, é o renascimento. O nascer de novo, um viver de outra forma. Mas, para renascer tem que morrer. Ou seja, tem que matar os valores que você tem pelas coisas da vida.
E como sair de uma situação que foi criada, reverter essa situação?
Porque sair de que situação? Toda situação que você acredita que exista é ilusão, é maia. Você criou a situação na sua mente. Ela não existe. O que está acontecendo ali é uma ação karmática que você deu um valor a ela. Reverter o quê? O que você pode é simplesmente parar de achar que aquilo é ruim. Parar de achar que aquilo é um problema. Parar de achar que aquilo não presta. Essa é a única coisa que você pode fazer, porque a ação se reformará ou não. Ou não. De acordo com a sua ação karmática. E não pela sua ação ou pela ação do outro.
Porque é mais fácil acreditar no mal ao invés de ir em busca da verdade.
Porque aí é mais fácil nós acusar os outros. É fácil acusar, acreditar no mal, porque aí nós acusa o próximo de fazer o mal para nós. E não entende que fomos nós que criamos o mal no que o outro fez. Como instrumento da ação karmática, ou seja, Deus fez. Então é mais fácil eu acusar o próximo, porque aí eu não preciso me mudar, eu não preciso me libertar dos meus maias, posso viver em paz com os meus maias, e não preciso me aproximar de Deus.
A Fábio pergunta: o que alimenta a alma?
Deus. O único efisélio para sua alma é Deus. A ligação perfeita com Deus. Ou seja, o apagar de tudo que você acha das coisas. Quando você bloqueia a ação do seu raciocínio, a aplicação de valores, você alcança Deus. Leia a história do Adão e Eva. Adão e Eva nunca existiram, mas é o espírito encarnado. Eles estão vivendo na vida carnal, o nascer e morrer, porque eles querem ser como Deus, aplicar valores às coisas. É por isso que eles se afastaram do paraíso, é por isso que eles se afastaram de Deus.
A fada pergunta: então o mal é maia?
O mal é maia. E o bem também. O certo é maia. E o errado também. O bonito é maia. E o feio também. É uma ilusão, porque cada um tem o seu padrão de certo e errado. É por isso que é ilusório. No universo não existe padrões. Tudo é perfeito. Porque tudo vem de Deus. Agora, filhos, de hoje também se foi falado sobre próximo mundo, mundo de exeneração. Esse é o mundo de provas. Ou seja, o mundo onde você tem que provar a Deus que quer fazer a sua elevação. Ou seja, tentar colocar em prática esse amor a Deus, matando o próprio eu, matando o fruto do seu raciocínio. Agora, o próximo mundo será o mundo de exveneração, e como a palavra fala, é a hora da mudança. Aí terá que fazer o tempo inteiro. Mas neste mundo é a hora de mostrar que está buscando isso. E quando chegar no mundo celestial, aí sim se viverá a vida assim. Vocês já imaginaram a vida assim? Uma vida onde alguém põe o dedo na sua cara e você louve a Deus por isso? Uma vida onde ouvem você e você louve a Deus por isso? Uma vida onde tudo que acontece não lhe afeta, não lhe leva nem à exultação do prazer, nem à depressão do sofrimento.
Léo pergunta: qual é o tamanho do universo? Qual é o tamanho do universo?
O próprio universo é maia. Não existe universo. Sabe por quê? Porque se o universo existisse, teria que haver algo além do universo, para que ele fosse o universo e o além fosse outra coisa. Só existe o universo. Então, chamar o tudo de universo é maia.
A fada responde, ela está perguntando: o que não é ilusão? Dor, mágoa, é muito complicado para a cabeça dela.
O que não é ilusão? Deus. O resto tudo é ilusão. Todo o resto é ilusão. Sua dor é ilusão. E tanto sua dor é ilusão, que tem gente que arranca a perna fora, como é que fala?
Amputa.
Isso. E tem dor no dedinho, que não existe mais. Mágoa é ilusão. Sabe o que é mágoa? É quando você queria alguma coisa e a pessoa não faz o que você quer, você se magoa. Mas o querer é uma ilusão, porque você pode querer o quê? Você já tem tudo. A outra pessoa não fazer o que você quer é uma ilusão, porque ninguém faz nada. É Deus que está fazendo a ação camada. Tudo é maia. Tudo é ilusão. Menos Deus e sua ação. Todo resto é ficção. Ficção que Deus cria para o povo, para lhe colocar a prova. Inclusive esse ensinamento. Porque nós não sabemos o que é Deus, nós não sabemos o que é ficção, nós não sabemos o que é prova.
Lex, a ilusão atualmente nos ajuda a evoluir?
Sim, a ilusão é extremamente necessária para você evoluir. O que não é necessário é você aceitar a ilusão como real. É o que eu disse, não é parar de raciocinar. É preciso haver a ilusão, o raciocínio, para que você faça uma reação. Não se prenda àquele valor para poder alcançar a evolução espiritual. Então vamos dizer assim, a ilusão, o maia, é o diabo, o tentador, aquele que vai tentar você no sentido de você provar a Deus que é capaz de amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
A fada perguntou por que Deus não a ouve.
Mas ele ouve você toda hora. Ele só não está aqui para lhe satisfazer, para fazer suas vontades. É exatamente quando ele não faz a sua vontade que ele está lhe amando, lhe dando uma oportunidade de amá-lo acima de todas as coisas, ou seja, acima do seu desejo de que as coisas fossem diferentes.
Léo, Somos uma fusão de energia de Deus, sendo que em vibrações mais baixas?
É Maia. O espírito é um bilho. Você sabe o que é um bilho? Nem eu. Nós ainda só é capaz de nos reconhecer se pelo corpo que vestimos ou pelo perispírito que vestimos. Só espíritos elevados conseguem se reconhecer na sua própria essência. Dar um valor ao espírito seria um maia, seria que há uma ilusão. Então saiba só, eu sou um bilho. O que é um bilho? Não sei.
Fada, mas se eu pensar assim, então como fica o dinheiro para pagar as contas? O dinheiro não é ilusão.
O dinheiro é ilusão. E ter que pagar as contas também é ilusão. Tudo ação karmática. Você comprar, você vender, você pagar, você receber, faz parte da ação karmática. Se dentro da ação karmática de um homem, ele tiver que passar por uma faência, vamos dizer assim, ele vai passar. E vai ter para isso, vai ter que gente não pagar ele. Então, dever é uma ilusão. Você acha que você está devendo, mas na verdade é Deus que não paga através de você. Aquele homem está propondo a ele uma situação karmática para ver como ele age.
Temos que concordar que a nossa missão é bastante difícil, pois estamos cheios de ilusão por todos os lados. Como sair desse labirinto de ilusão? Só com amor a Deus nos libertará?
Orando e vigiando. Orando, estando em contato com Deus e vigiando os seus raciocínios para não se apegar aos valores que Ele dá. Para não transformar a ilusão, o maia, em realidade. Ficou claro, então, o que é vida humana? Ou seja, ficou claro que a vida humana não é nada do que você acha que é vida humana? Que a vida humana é um maia? Uma ilusão? Na hora que isso fica calo na sua vida, você vai continuar trabalhando no seu trabalho. Você vai continuar se alimentando na sua hora do almoço. Você vai continuar vivendo a mesma vida que vive, porque afinal a sua vida é ação karmática. Só tem um detalhe. Você não vai mais aplicar valores a essas coisas. Você vai comer por comer e não para manter a saúde, para emagrecer ou para engordar. Você vai trabalhar por trabalhar e não trabalhar para ganhar dinheiro, para se sustentar ou qualquer outra coisa. E aí, neste momento, você alcança lá uma coisa que vocês não conhecem: felicidade. A felicidade universal. A paz, a tranquilidade de espírito, a vida sem exultação ou sem depressão, uma vida eta, eta no sentido de que não há subidas nem descidas, e uma vida plena da glória de Deus. É isso que resulta lá. Não será o fim da vida encarnada. Não será o ter que ir para o meio do mato para viver em meditação. Não será a omissão, sentar no sofá e cruzar os braços. Porque tudo isso é maia, é ação karmática. Você continuará realizando tudo que você realiza hoje. Sim, que está preso à ilusão que o seu raciocínio está lá dando.
O Léo está perguntando em qual nível de evolução o senhor está.
Olha, é difícil se falar em qual nível eu estou, porque qualquer nível de evolução é maia, é ilusão. Cada espírito tem o seu próprio nível de evolução. Eu diria que eu já consigo praticar muitas coisas do que eu estou falando, mas tudo que eu falo sempre me foi transmitido para chegar aqui e falar com vocês. Só isso.